Papais e mamães, está começando o PediatraCast, um podcast que vai ajudar vocês no dia a dia com seus filhos.
Olá, papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você nas dúvidas com seus filhos e nas precauções. Falei bem essa palavra?
Não.
Precaução.
Com alguns acidentes. A gente teve a versão 1 desse nosso episódio, fez bastante sucesso, gerou várias dúvidas. E eu preciso falar para vocês que eu sou o Gustavo Passe, apaixonado por podcast, pai do João. E eu tô bem esperto agora com o acidente, hein, Vani?
É bom ficar porque ele vai crescendo, né? Ele vai chegar na fase que nós estamos aqui. Eu sou Ivani, mãe do Fernando.
E eu sou a Carolina, mãe da Maria e da Laura, 4 e 6 anos. Então agora eu vou falar com muita propriedade, porque estou vivendo este momento das meninas, né?
Exatamente, que é a idade, né, Carol?
A idade que a gente vai falar um pouquinho agora
Isso
dos
aí.
Acidentes.
A gente fez um episódio bem completo, bem denso, né, sobre acidentes. A gente passou pelo primeiro e o segundo ano de vida da criança.
Isso.
A gente pegou várias situações aí que quem tiver nesse momento com o bebê, o João tá com 9 meses, tá indo pros 10 e eu fiquei bastante esperto. E aí eu reparei, né, que teve bastante dúvidas que a gente recebeu, né, pelo nosso Instagram, pelo e-mail, pelo site, e bastante gente falando sobre algumas cartilhas, algumas coisas que rodam aí pela internet.
Uhum.
E a gente sabe que a gente vive um momento que a fake news e coisas que às vezes estão sendo divulgadas, mas não ajudando, acabam de fato atrapalhando.
Exatamente.
E aí eu queria falar com vocês assim, como é que a gente faz? Porque é inevitável receber esse tipo de coisa no WhatsApp. Tem cartilhas assinadas pela USP, tem cartilhas que não é assinada por ninguém. Quais são os perigos disso? Só queria que vocês dessem uma reforçada. Como é que a gente consome esse tipo de informação?
Bom, eu acho que até essa cartilha, ela já pode ser falada agora, quando a gente começar a dizer, seguindo aí o que a gente ia falar, né, nos acidentes de 2 a 4 anos, crianças de 2 a 4 anos, vamos começar falando sobre engolir.
Tá.
Porque eles ainda continuam pondo tudo na boca.
Sim,
né?
E essa cartilha acho que
era de engasgo.
Uma
parte das crianças já se desanima um pouco de pôr coisas na boca, mas tem crianças que põem. Só que tem uma situação que a gente não falou e que até começa um pouco antes disso, que é comer, né? Todo mundo come.
Sim.
E as crianças podem engasgar. Então, uma coisa bem importante em relação a isso é quando você vai dar alimentos que são alimentos, por exemplo, redondos, que podem escorregar lá pra dentro e provocar um engasgo. Por exemplo, uva, por exemplo,
os próprios grãos, né, Ivani? Alguns grãos que às vezes a criança pode, enfim, colocar na boca e antes de mastigar.
Tomate e cereja.
Tomate e cereja é um grande
tomate
problema.
Tomate e cereja, tá? Eu acho que, olha, uva e tomate e cereja, eles adoram essas coisas.
Uhum.
A gente tem que cortar em quatro. Ou pelo menos metade, se for uma uva bem pequena, metade. Porque aí não tem o perigo da criança engasgar.
E isso até 5 anos, viu, Gustavo?
Você vê até,
que é a recomendação.
Olha,
porque
os americanos falam até. Os americanos falam até em salsicha também, se tomar cuidado, porque dependendo do tamanho, às vezes você corta, por exemplo.
Vira várias moedinhas, né?
Exatamente, a criança pode engasgar, né? Então, assim, essas cartilhas que a gente vê, muitas têm relação com o que fazer numa situação, por exemplo, de engasgo. As pessoas têm bastante medo mesmo em relação ao engasgo.
Sim.
Né? E aí, Carolina, você já viu
criança
uma cartilha
roxinha
dessa? A Carolina tinha me encaminhado até uma mensagem mostrando uma cartilha dessa. Mostra,
exatamente. É bem
isso,
legal. Né? A ideia é você tentar ajudar o pai e a mãe que não receberam informação sobre como intervir numa criança, porque o engasgo, eu não tenho muito tempo, né, Gustavo? Tudo que a gente falou no último podcast, vai falar hoje, são situações que a gente tem tempo de ligar pro pediatra e dizer, olha só, aconteceu tal coisa, o que eu faço? Na hora que meu filho tá engasgado, é uma situação de emergência. O que eu faço com a criança? E aí, criança tá sem respirar, parece que tem alguma coisa ali entalada na garganta, e o que eu vou fazer com essa criança? Então, essas cartilhas tentam nortear os pais, ajudá-los, como posicionar a criança, aonde eu vou bater, né, pra tentar desengasgar.
Você pode fraturar uma costela se bater muito forte.
Sim,
exatamente.
Entendeu? Dependendo do ogro que é o pai, né?
Exatamente.
Mas o que é importante, Gustavo, possivelmente, porque assim, é muito mais fácil você explicar durante a consulta e mostrar pros pais. Eu tenho uma bonequinha que fica estrategicamente perto da minha cadeira, porque eu pego essa boneca na hora de explicar e eu posiciono a boneca no braço e mostro pros pais como posicionar o bebê caso o bebê engasgue. Porque às vezes engasga mamando. o fluxo do leite materno, às vezes ele é tão intenso que bate no fundo da garganta e a criança faz um espasmo.
Sim,
os pais se assustam.
Geral, não é uma situação grave.
Ou crianças que têm um refluxo muito grave, às vezes param. Então, muitas vezes acontece.
Essa situação mamando é a que eles mais têm medo.
Eles
mas
mais
em geral,
têm
quando
medo.
Eu costumo dizer, olha, ele engasga, mas desengasga.
É, exatamente.
Porque isso, na verdade, é um reflexo que a criança tem, que é pra não entrar líquido lá pra dentro, tá.
Justamente
pelo buraco
proteção,
errado, entendeu? Mas, assim, por exemplo, eu vou te contar uma situação que eu vivi, que foi bem horrível, bem tensa. Aliás, o Fernando tava no carro nesse dia, e era uma época que eu pegava a estrada, né, e o Fernando ficava atrás, e tocou o telefone, e a mãe começou a contar, tava lá no Viva Voz, e ela contando o seguinte, que ela tinha pego um remédio, que é um remédio importado, muito usado para crianças que têm cólica, era um bebê.
Tá.
E é um remédio, assim, que o volume que você tem que dar é mais de 1 ml. O que aconteceu? Ela foi pôr, eu não sei como é que foi, se ela pôs muito de uma vez só. E ela colocou lá, ficou a seringa, né? Foi dar pro bebê e foi um volume grande. E acho que foi de uma vez só e a criança engasgou, mas ela não desengasgava. E ela me ligou e a criança tava lá engasgada. Foi assim, live, entendeu?
Uhum.
E aí, aí tá ficando roxo. Meu, e eu ali no carro tentando resolver, dirigindo e tentando ajudá-la, entendeu? Não, mas então, vira ela, né? Tenta ver, põe a cabeça mais pra baixo, vê se você consegue. E nada. Olha, a coisa durou, até que alguém pôs a boca lá na boca da criança e o menino, no final das contas, desengasgou. Só que assim, a coisa durou. E depois disso, a gente teve que observar um tempo. Ela foi até o pronto-socorro pedir para ela ir radiografar depois de umas 6 horas, porque aí você vê se teve ou não aspiração do líquido, entendeu? Quer dizer, uma situação grave. Tanto que meu filho falou, mãe, eu achei que a gente parecia até um Dr. House. Quer dizer, uma situação que, assim,
sim,
que não é necessário você passar por isso.
E aí,
tá?
O desespero...
Dá pra você evitar uma coisa dessa. É. Então, lembrar, né, gente, tudo que você tá enfiando na boca da criança, com seringa, cuidado, né? Porque se vai com volume, a pessoa não tá esperando. Uma coisa é você engolir, outra coisa é alguma pessoa enfiar na sua boca. Outra, tá comendo, vai dar alguma coisa pra ele comer? Tem que ser pequeno, senão pode engasgar mesmo, certo?
É, exatamente. Então isso, Gustavo, líquido, sólido, a criança pode engasgar e os pais têm que tentar ter um pouco de calma pra fazer o procedimento correto. Então, retomando a tua pergunta,
tá.
Como confiar nessas cartilhas? Olhem quem tá assinando a cartilha. Então, a última que a gente recebeu foi da equipe da enfermagem da USP, que é um grupo sério. Então, e pelo que a gente olha, a gente vai ler com calma depois, mas as diretrizes, as fotos são bem, bem adequadas. A Sociedade Brasileira de Pediatria que assina, a Academia Americana de Pediatria assina, isso eu posso confiar. Se eu não sei qual é a fonte, eu vou perguntar para o pediatra e o pediatra vai me ajudar a saber se de fato é esse o procedimento correto ou não. Mas é bom sempre eu saber como atuar no momento de engasgo, que é isso. Pode acontecer nos primeiros dias de vida, nas primeiras mamadas. E por que eu falo muito para os pais? Porque às vezes joga para cima, sopra no rosto, um joga para o outro bebê,
uhum,
e não adianta nada. Então, assim, manter a calma e fazer o procedimento correto para desengasgar o bebê.
Perfeito.
Tá? E uma coisa importante da gente retomar aqui é que nessa idade a gente começa a oferecer doces para as crianças. E aí, vocês lembram do mito da bala soft?
Nossa, que de soft, né? Não tinha nada aqui.
É.
Né?
É.
Nossa Senhora.
Então, não é só a bala soft que pode engasgar. É isso que a Ivani falou. Até 5 anos, eu não devo oferecer alimentos que possam escorregar na boca da criança. Então, a uva, o tomate cereja, mas as balas também entram nesse grupo aí, que é um risco imenso, né? Então, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou oferecer. Pipoca, que a gente esquece. Pipoca não deve ser oferecida inteira para criança pequena. Então, eu tenho que partir a pipoca, tirar os pedacinhos e oferecer, se eu quiser dar. O adequado é que nem ofereça.
Até
uma
idade
muito
pequena. Tem que ficar bem ligado. Pipoca é um...
Exatamente. Então, são alimentos que a gente tem, de fato, muita intercorrência e as estatísticas falam a favor disso, tá? Então, os grãos, porque a gente oferece os grãos muito antes de 1 ano, você quer que a criança já coma o grão.
Sim.
Então, eu vou fazer um grãozinho mais macio, porque às vezes a criança até pode engasgar, mas ela vai tossir,
né?
E vai se resolver, não vai ter um grande, né, engasgo com isso. Eu acho que os engasgos estão bem falados.
Legal.
Aqui, certo? Aí, acho que retomando um pouquinho as quedas, porque essa faixa etária muda um pouco, né, Ivani?
Opa, 2 a 4 anos já consegue abrir porta, já consegue correr, escalar.
Janela, gente.
Olha, eles conseguem, por exemplo, se eles souberem que lá naquele armário da cozinha que a mãe resolveu esconder...
O ovo de Páscoa.
O ovo de Páscoa que tá lá em cima... Ele com certeza vai pegar e vai colocar uma cadeira, vai subir na cadeira,
nasce
vai
um
subir
alpinista.
Nasce um alpinista. Olha, Coisas... Não existe Everest para eles,
coisas
tá?
do nosso país, né? Que a gente vê muito em pronto-socorro, principalmente no SUS, a síndrome do tanque. Que as crianças se penduram no tanque, o tanque vira em cima da criança e machuca, traumatiza tórax e abdômen. Então, a criança tem que ficar muito de olho. Tem que lugar de segurança. A criança tem que circular em lugares seguros e o ideal é que o adulto esteja próximo. Tá? Uma coisa que a gente não falou no último, Ivani, que eu me lembrei agora, é a rede na janela.
Ah, sim, com certeza.
Né? Isso não é para ser feito quando a criança começa a andar. Isso tem que ser feito assim que a criança nasce. A criança nasceu, coloca a rede na janela. Porque a gente nunca sabe quando a criança vai conseguir ter o interesse e ir até a janela. Sim. A gente tá com a criança no colo, se aproxima da janela. Claro que a gente não... Óbvio, né, gente? Todo mundo vai tomar cuidado. Mas já que tem a previsão de colocar a rede na janela, sim, nasceu o bebê, coloca a rede e você vai estar tranquilo. Porque é um acidente também que não tem segunda chance,
e
certo?
É um valor muito baixo para preencher uma janela, uma sacada
exatamente
inteira. O investimento é ótimo.
Tá, então, essa idade, mantenha portas fechadas, cuidado com as janelas e o importante é a educação das crianças. Então, mesmo tomando todos os cuidados de precaução, eu preciso educar o meu filho. Filho, não é pra você ir à janela, porque essa rede é uma rede de segurança que tem um limite de segurança, certo?
Sim.
Se a criança ficar se arremessando na rede, em algum momento ela vai falhar. Então, eu tenho condição, a partir dos 2 anos, de orientar o meu filho. Não é pra você ir à janela.
A gente tem
não
que
é
lembrar
pra você subir
que
na mesa, né, Ivani?
3 anos de idade, você vai ver no caso do João, é a hora em que a criança gosta dos super-heróis. E pra eles...
Spider-Man.
Não existe.
Infelizmente, os super-heróis voam, né?
Voam, sobem pelas paredes, pelas redes, tá? Então, pra eles, assim, a diferença entre a fantasia e a realidade é muito sim, pequena, sim, tá? Pra eles podem tudo.
É.
Então, precisa tomar muito cuidado com isso.
E vou te falar que o que dá o frio na barriga... Eu tenho uma sacada, né? Eu fico no 13º andar. Dá um frio na barriga imenso passar perto da sacada em qualquer tipo de situação.
Exatamente.
Você fala,
até
mesmo
pra
que
gente,
eu tô...
Né?
Até pra gente. Mesmo que eu tô com tudo aqui firme, existe ali uma situação.
Sim,
então,
com certeza.
A rede é muito barato e é o momento que me dá atenção com janelas, é esse. É.
Agora, a criança, então, ela escala. E como eu falei, ela pode escalar lugares, ela pode escalar... Ela pode pegar as gavetas, por exemplo, e servir de degrau.
Sim,
tá?
Tô imaginando montando
ela vai
uma escadinha de gaveta.
Exatamente, mais de um faz isso.
Ah, é.
Quando a mãe chegou, ele tava em cima da mesa, ou ele tava em cima da pia, subiu pelas gavetas, tá? Ou, por exemplo... Se estiver ainda num berço, pode descer do berço, pode, né? Então, assim, nessa fase etária, geralmente a criança já saiu do berço. Mas é bom avisar, porque ele pode pular um berço. Me lembro de uma mãe que falou que ela tinha posto a criança no berço e ela foi pra cama dela. De repente, ela olhou pra porta e estava a criança lá. Ela falou, eu não sabia nem o que eu falava. Ela falou, eu não sabia se era uma assombração, o que que era aquilo, aquela criança. Aí ela falou, eu não falei nada, eu levei ela de volta pro berço.
E tinha outra criança no berço.
Aí ela falou, eu pus ela de novo no berço e aí ela fez de novo. Eu fiquei olhando como é que ela fez pra descer. Então, ela desceu, ela escalou, foi para uma poltrona que tinha perto, desceu e foi facilmente, entendeu?
Maravilha, sim, né?
É, então, ainda bem que ela fez isso e não caiu do berço,
e
né?
E tem vários vídeos na internet, né?
Vários
que é reconstituição
vídeos
de crime, assim, né?
Exatamente, ela reconstituiu o crime.
E a gente torce por eles, não é?
Sim, musiquinha de Missão Impossível, né? Tem várias.
Exatamente.
Uma outra coisa que é importante a gente retomar, porque muda um pouco aqui a figura, são os remédios e os produtos de limpeza, né, Ivani? Então, assim, nesse momento, a criança consegue acessar. A Ivani acabou de falar, se ele sabe que o ovo de Páscoa tá escondido, ele vai escalar, ele vai colocar cadeiras, ele puxa a escada. Então, mais uma vez, é orientar a criança, mas eu tenho muitas vezes que mudar o remédio de lugar. E aqui, eu acho que é fundamental que tenha a chave. Então, quando a gente falou das crianças mais novas, a criança não vai subir no armário. Agora, nesse momento, ela pode subir. Então, a criança não tem que ter acesso a isso. E produtos de limpeza, a mesma coisa. Um armário alto e, se possível, chave. Porque, infelizmente, às vezes, o produto de limpeza vem num pote bonito, com uma cor interessante. E a criança vai ficar ali, vai olhar e falar, opa, que líquido verde legal é esse? E ela vai se interessar, mesmo maiorzinho. Então, cuidado com essas coisas, certo?
Perfeito.
E aí, Ivani, mais o último item do afogamento? Vamos falar de novo? Nessa idade?
Sim, acho que, bom, mas o afogamento a gente sabe que tem que ter sempre um adulto que é o responsável. Sabe que afogamento, acho que nessa situação, a criança começa a ir à piscina.
Sim.
Tem um grande problema, que é o seguinte, quando você tá num lugar, uma criança numa piscina, com alguns adultos junto, existe um grande problema, que é o seguinte, ninguém está olhando, todos estão olhando e ninguém está vendo,
isso,
na verdade. Todos olham e ninguém vê. Então, uma pessoa tem que ser destacada ali. Ó, marido, você vai beber? Então, deixa que eu olho a criança. Porque começa já a pular na piscina, a criança vai.
Ou empurrar o outro para baixo.
É uma criança que há 2 a 4 anos, de preferência, ela deveria estar com um colete. E nós ainda vamos falar sobre natação e perigos e como fazer isso. Porém, eu acho que aqui, na situação dos acidentes, cabe dizer, é uma criança que tem que estar com colete.
Sim.
Nem as boinhas de braço são boas, o ideal é o colete mesmo. Esse que é o que mais protege. Agora, tá numa situação de piscina, não dá pra... ninguém tá destacado pra olhar. Então, você é quem está olhando.
Sim.
Porque na hora que você acha que alguém está olhando, ninguém olha e a criança se afoga.
É. E tá? A natação, muitas vezes, Gustavo, por que é importante a gente lembrar agora? Às vezes a criança se começou muito cedo na natação, nessa idade ela já se defende na água. Então o próprio professor da natação fala, olha, evita colocar a boia, isso aconteceu comigo. Porque daí a gente está ensinando ela justamente a se livrar da boia. Então fica monitorando, dá um trabalho imenso. Uhum. Então você tem que ficar com 10 olhos em cima da criança, certo? E é isso que a Ivani falou, ela sabe se defender, mas ela não sabe nadar. E ela não sabe se manter na água por muito tempo. Então, 2 a 4 anos ainda é um período que, se você não tem condição de estar dentro da água com o seu filho, de olho nele, ajudando o tempo todo, coloque a boia, coloque o colete, mesmo que venha uma orientação da natação diferente. Então, esse período ainda é um período de muito risco na água para a criança.
Eu tenho uma dica importante, que são festinhas em condomínio, que às vezes o salão de festa é na altura da onde é a piscina
pelo
do condomínio.
De
e mais do que isso, Gustavo, às vezes com piscinas que colocam aquela lona em cima de proteção. Isso é muito perigoso, porque a gente não, quando a criança cai, se ela cai no vão da lona, ela não sai. Mesmo crianças que sabem nadar.
Sim.
Então, piscina em condomínio, se eu tô em festa, numa festinha de condomínio, meu filho é grande, isso eu falo muito para as mães de crianças maiores. Entre 4 e 7 anos. Converse com seu filho, dê uma olhada no condomínio, quais são os riscos, né? Porque a gente não conhece o prédio.
Tem que fazer
do outro.
Um reconhecimento de campo.
Exatamente.
Mesmo, porque o porteiro não vai olhar na câmera. Não
tem
vai
piscinas
ter um
que eles não colocam
sacada,
né? Com câmera, porque fala, tira a privacidade. Tem muita piscina que não tem câmera.
Isso aí.
Né?
E também rola lá o esconde-esconde, mesmo
exatamente.
Com o monitor e tal, e essas crianças vão saindo do perímetro ali do salão de festa.
Isso mesmo.
Isso é um perigo também.
Nós não falamos uma coisa, que criança de 3 anos começa a andar de triciclo. Essa fase é quando eles começam a andar de triciclo. Então, olha, se puder colocar um capacete é melhor.
E não é mãe super protetora não, o menino.
Ah, não é, porque é o que eu volto a dizer, você tem velocidade.
Entendi.
Se você tá junto ali, olha, o ideal é sempre ter, né? Se a criança tá em alguma coisa que pode ter velocidade e ela tem um... Sabe, se o triciclo pegar,
sim,
por exemplo, num degrau, a criança voa.
Sim.
Mais do
entendeu?
Que isso, né, Vani? Triciclo e patinete. Eles usam muito
então,
patinete agora, porque 2 a 4 anos já consegue usar, já vai no patinete. Já.
Então, esse
o patinete
mais
é um que precisa... E sabe o que eu vejo muito? Hoje em dia tem muito essa moda de fechar a rua... Aqui perto da gente, na Sumaré, eles fecham um pedaço da Sumaré.
Ah,
só
é
que
verdade.
A ciclofaixa tá ao lado. Então as bicicletas descem no meio das crianças a toda velocidade. E muita criança sem capacete no patinete, muita criança andando.
É.
Então assim, vai pra rua, vai pro parque, vai fazer alguma atividade e tenha um pouquinho de velocidade, igual você falou, Ivani, coloca o capacete
sim.
na criança. Se a criança tiver
quanto
o hábito
melhor,
de usar
né?
o capacete, ela não vai reclamar.
Isso aí.
Deixa o capacete ali e...
Vai virar
melhora
um adulto
mais.
Consciente também,
exatamente.
Se usar desde
aliás,
criança.
Isso já dá o gancho já pra gente falar da faixa etária de 5 a 9 anos.
Beleza.
5 a 9 anos já começa com os acidentes, provavelmente, de bicicleta, skate, patinete, patins.
E aquele
porque
negócio que parece um segurança de shopping lá. Esqueci
também
o nome daquilo.
É.
Hover, né? Isso. Aquele negócio também é um perigo.
Hoverboard, né?
O hoverboard é o que você vai sem as mãos, né? Aí tem o do segurança de shopping
seguro, é verdade.
É verdade. O hover é o sem as mãos,
aliás,
que é mais perigoso.
O segurança do shopping fica de capacete? Não...
Fica de capacete.
Tá vendo? Até o segurança do shopping. Então, quanto mais as crianças.
É.
Quer dizer, eles têm muito mais nessa idade, muito mais capacidade motora, né, para fazer tudo isso e também começam a ter bem gosto pela aventura. Sem noção. Essa é, eu diria que é essa.
Aí nascem os Joselitos, que a gente fala. São sem noção.
Sem noção, né? Pedras,
barreiras.
Sem noção nenhuma essas crianças são, né? Tudo que eles puderem fazer para desafiar o perigo, eles vão fazer nessa idade. Ainda mais se for menino, né? Menino é mais.
E eu senti falta do patins aqui, sabe por quê? Porque justamente com os 9 anos de idade, eu tive um patins. E o patins é uma parada que, dependendo da ladeira que você for, os seus pés não respondem por si, né? É pior que skate, que skate você sai dele, né? Patinete você sai dele. E o patins não tem não, como, meu amigo.
O patins tá grudado em você, exatamente.
É. Quem nunca ralou o cotovelo, né?
Nem me fala,
eu tinha os dois ralados.
E agora tem os inlines,
né?
Porque antigamente eram os de quatro rodas. Agora aqueles inlines parecem um...
Então, Gustavo, mas você ralar o cotovelo é uma coisa. Agora você bater a cabeça e fraturar o crânio é outra.
E o patins tem aquela de você ir pra frente com tudo e bater a
parte posterior.
A parte posterior do crânio, né?
Exatamente, ou seja... É
equipamento
usar
de segurança. Não só capacete, mas todo o equipamento de segurança,
sim,
daí. Porque cotoveleira, certeza. Porque é isso, você consegue se jogar. Aí tô descendo, percebi que eu tô numa velocidade, num lugar inadequado, a criança se joga pro lado, ela vai ter, sim, mais segurança de se jogar, porque o joelheiro é cotoveleira e capacete. Claro, não é pra criança sair andando de patins sozinha, se ela não tem condição de saber, sim, qual é o lugar adequado.
Mas,
né?
O problema é quando
mas
ela
infelizmente,
aprende a andar.
É. Eles ficam seguros.
Você sabe que assim, quando você começa a dirigir, dificilmente você bate o carro. O problema é quando você acha que você sabe.
Isso.
Né?
Esse é o perigo.
Aí, agora, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu sou uma sobrevivente. Eu sou.
Ah, é?
Você está diante de uma sobrevivente. Porque, olha, eu andava de bicicleta. Tinha nem capacete naquela, nem existia.
Imagina.
Há mil anos atrás, não existia.
Você era raiz, né, Ivani?
Bem raiz. Eu, olha, inclusive, eu lembro... Eu lembro que eu morava numa rua que eu descia com a bicicleta, assim, a toda, na rua paralela. E aí eu entrava com tudo na minha rua. Quer dizer, se viesse um carro, gente, mas não sobrava nenhum osso. É. Nenhum ossinho. Entendeu?
Você
quer dizer,
entrava dentro
época...
do carro.
Não, e outra, a minha mãe, tadinha, ela ficava em casa tranquila. Porque naquela época ninguém nem falava de nada. Essas coisas andavam. Agora, hoje tem muito mais carro.
Sim, sim.
Não é? Tem muito mais gente. Então é muito mais perigoso. Então não dá realmente para uma criança andar de bicicleta sem capacete.
Totalmente.
Isso é absurdo.
Se forem perdidos, né? Então, que você já sai da garagem do prédio, já tem uma ladeira imensa, né? Exatamente. Vai parar na Sumaré em segundos.
Agora, nessa situação de 5 a 9 anos, você já tem uma criança com capacidade de aprender a nadar. Ela já tem uma capacidade de aprender a técnica de natação. Nessa situação, assim, ela até teria uma defesa maior quando ela estivesse na piscina. Mas, volto a dizer, crianças desafiam o perigo, né? Porque aí não adianta, ele não vai nadar. Você já viu uma criança nadar? Ela não vai nadar quando ela estiver numa piscina de hotel.
Vou fazer 900 metros.
Ela
aqui
vai
nessa...
pular, ela vai se jogar, ela vai se jogar de cabeça, ela vai correr em volta da piscina, escorrega, cai, bate a cabeça. É ou não é, Carolina?
Não, e mais do que isso, grupo, né? Porque se eles estão em grupo, aí o perigo eleva a milésima potência. Porque daí um afoga o outro. Quanto tempo você consegue ficar embaixo d'água? Vamos ver quanto tempo você consegue deixar aquele cara embaixo d'água e um deixa o outro embaixo d'água.
Exatamente.
Então, assim, aí nessa faixa etária, acho que a gente cai muito na orientação. Eu sei que é difícil, que eles furam, mas a gente precisa orientar, porque de 5 a 9 anos é a idade que você deixa seu filho ficar um pouco sozinho, gente. Não dá, sim, pra você ficar olhando o moleque o tempo todo. Então precisa orientar critérios de risco e tentar ter sempre alguém meio por perto, porque piscina não é um lugar pra ficar sozinho, sim, certo? Mas se acontecer, a gente tentar orientá-los com relação à segurança, tá? Eu acho que a orientação é muito importante nessa faixa etária e dos 10 a 14 também, né, Vini?
É, salva-vidas, ele tem um pouco mais de trabalho nessa, sim, fase.
Se for época de Olimpíadas, então a imaginação na piscina é
exatamente, porque ficam pulando. Exatamente, saltos olímpicos.
Isso, ornamentais, né?
Os ornamentais.
Todo mundo quer já se preparar para o Pan-Americano, que vem em seguida, né? Eu lembro disso porque eu fazia isso nas piscinas, bastante.
Aí a gente vai chegar na última faixa de 10 a 14. Aí vai ficando cada vez pior, eu diria. Porque você vai tendo menos controle.
Atuação, é.
Aqui,
entendeu?
Já chegou a idade do casaco, Ivani? Veste o casaco pra sair, não é?
Já,
14 anos, o Fernando tá com 16 já, né? Quando você começou a falar pra ele, leva o casaco pra onde você vai?
Ah, na verdade o problema é que ele esquecia o casaco.
Ele esquecia o casaco. Mas então... eu já lembrei aqui que é a idade do veste o casaco.
Veste o casaco, mas aí eles não vestem. Né?
Não, não vestem.
É.
Mas
então,
você tá me dizendo que aumenta mais o risco, apesar de
na verdade,
já
diminui.
Mais...
Na verdade,
diminui
eu
as possibilidades de acidente, eu acho, né, Ivani? Só que a gravidade dos acidentes aumenta
exatamente.
Muito.
O risco do o acidente, exatamente, ele tem mais gravidade. É. Por quê? Você tem mais velocidade ainda. Quer dizer, você vê que eu tô falando isso desde a primeira palavra lá do outro podcast, que tudo depende da velocidade.
Sim, sim.
E assim, por que que você tem isso? Porque aí a tendência é correr mais risco ainda. Porque você chega numa faixa perto de adolescência, meu, Adolescente sabe, né, gente?
Sim.
Quanto mais ele se acha, né?
Sim.
Né? Aparecer, vai virar, né? Vai.
Quando ele é criança, ele acha que é um super-herói. Com um adolescente, ele é um herói.
Ele tem certeza. É um herói, principalmente se ele estiver numa turma em que ele vai querer aparecer. Ele vai ser o que vai conseguir fazer aquilo que ninguém consegue, entendeu? Ou então eles criam um desafio entre eles. Então a gente tem que tomar muito cuidado.
Sim, a brincadeira de jogar na piscina fica mais forte, com perigo.
Exatamente.
Né? Isso é uma parada...
De jogar na piscina, ou não só isso. De coisas, assim, inacreditáveis. Por exemplo, como engolir produto... Porque você sabe, por exemplo... A gente tem aqui também aqueles Tide Pods, que são uns... Como se fosse uns produto pra lavar roupa, que você coloca. Ele vem como se fosse uma almofadinha, assim, cheia de produto de limpeza, né? Detergente de limpeza pra lavar roupa. Aí teve uma moda há pouco tempo de que eles estavam engolindo isso.
Ah, tá brincando.
Não, engolia e põe na internet. Porque ainda tem essa também. Você não mostra
tem que registrar.
Só pra
sua.
Você não
tem que mostrar
pra
rede.
Tem que mostrar pra rede, pro mundo, entendeu? Teve mais de um que morreu por causa disso.
Loucura.
Então, criança inventa essas coisas, adolescente inventa essas coisas.
Eu vou aproveitar o teu gancho, Vani, de ingestão de coisas, pra falar que nessa faixa etária tem uma propaganda da prefeitura rolando da ingestão precoce de álcool. Não sei se você já ouviu.
Sim,
e é nessa faixa etária. Então,
nós
só vou
faremos
citar
um
aqui,
podcast só disso.
Só pra
viu,
gente
Carolina?
Lembrar que a média de início do primeiro gole de bebida alcoólica no Brasil é de 12 anos, 12 anos e meio, se eu não me engano.
Que loucura, eu vi
e se
isso.
A criança ingere antes dos 15, a chance dele ser dependente químico aumenta muito. Então,
isso,
só
vi...
lembrando dessa faixa etária aqui, que é uma faixa etária
eu
pra gente
achei muito
ficar muito
bacana,
de olho nisso,
muito
porque
bacana,
eles fazem os grupos, eles fazem as pool party, eles fazem as né?
Não
as
só isso, que... eles fazem, por exemplo, vamos ver quem consegue beber mais.
Sim.
Entendeu?
Sim.
E é nessa faixa, infelizmente,
dizer,
é nessa faixa
não
etária
não só meninos,
começa.
Mas meninas. Aliás, meninas tendem a ter mais esse tipo de comportamento, de beber demais de uma vez só, do que meninos.
Sim.
Nós vamos fazer um podcast só disso,
exatamente,
que eu já tinha pensado numa pauta dessa.
É excelente,
tá?
Inclusive parabéns
agora,
pra prefeitura de estar tá passando isso em tudo
certeza,
que é lugar.
Com certeza, agora eles, assim, a tendência a correr mais risco é, também no caso, por exemplo, queimaduras, fogos, inventar de fazer
bomba, eles fazem muita bomba, né?
Sabe? Isso é outra coisa também, né? Que também é bem perigoso. Outra situação... Nessa situação de 10 a 14, você já começa a andar com seu filho mais sozinho na rua. Então, você tem que ensinar o seu filho a atravessar uma rua. Como que ele atravessa a rua?
Sim.
Entendeu? Eu sei que aqui no Brasil o negócio é meio
sinistro.
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 Porque só atravessar a rua, ninguém te vê, né, gente?
O lance do ônibus, a minha mãe ensinava desde pequenininha, sabe? Você vai atravessar o semáforo.
Isso.
Se tiver um ônibus na faixa do meio... Mesmo você sabendo que o farol está fechado, para na frente do ônibus e olha,
e
você
olha,
não vê um maluco.
Exatamente.
Porque é ali que morre as
mas
é que
olha,
rola
Gustavo,
as porradas.
Você,
né?
Mas olha só, Gustavo, até hoje você lembra isso.
Lembro.
Você vê como é importante
Lembro.
Você falar? Você vê como
Lembro.
É importante você falar? Por isso que assim, prevenção é falar. Nessa idade é falar. Prevenção nessa idade é falar. 10 a 14 anos você tem que começar a abrir o olho do cara. Porque não vai ter outro jeito.
E criar hábitos de
exatamente,
segurança,
mas você vê que entra na cabeça. Você vê que na sua até hoje, né?
É isso aí. Eu não esqueço esse lance do ônibus, porque vem motoqueiro de tudo que é lado e sempre vem um cara furando o farol.
Exatamente. Então, eu diria que essa faixa etária, que é uma faixa etária que você pode ter acidentes mais graves, mais morte, né? E falar é essencial.
É isso aí. Orientar o máximo possível, né? Muito bem. Acho que nesse episódio a gente conseguiu atingir todas as mães que escutam o nosso podcast. E a gente deixou uma mensagem bem bacana sobre acidentes. Depois a gente vai ter um episódio sobre o lance precoce de álcool também, que é bacana a gente reforçar isso para as mães aí dos adolescentes. A gente agradece demais você que ficou com a gente. Espero que você tenha gostado desses dois blocos do nosso episódio. A gente vai fazer bastante disso, que tem assuntos que são bem densos e a gente quer deixar o tamanho suficiente para você escutar no trânsito, no metrô, na ida para o trabalho, você sempre ficar com a gente aí ligadinho. Eu agradeço demais por você ter ficado com a gente até aqui. Acompanhe as nossas redes sociais, tudo @pediatracast. Visite o nosso site pediatracast.com.br. Se a pessoa estiver no Spotify, o que ela tem que fazer, Carol?
Se ela estiver no Spotify, ela ouve o nosso episódio até o final e dá um seguir no final para continuar nos ouvindo.
Muito bem. Se a pessoa for usuária de iPhone e estiver lá no iTunes, Ivani, o que ela tem que fazer?
Ela dá as estrelinhas todas, que eu já, inclusive, já fiz um contato... Celeste com Steve Jobs.
Muito
tá?
bem.
Pra aumentar as estrelas.
Aumentar tá as estrelas. A gente se vê no próximo episódio, Papai e Mamãe. Divida e compartilhe esse episódio com outras mamães, outros papais. Jogue nos grupos de mães. Ajuda a gente a propagar a mensagem do bem e educativa informativa. A gente se vê no próximo domingo. Até a próxima e tchau!
Tchau, tchau, tchau!